Agora são 9 horas e 36 minutos e ontem nós tivemos o resultado das eleições aqui na CBN Maringá. Nós cobrimos, inclusive, boa parte da apuração. E o ex-presidente Lula volta à presidência da República com uma vantagem que foi a menor vantagem na história da democracia recente do Brasil. Pouco mais de 2 milhões e 100 mil votos. E o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu a reeleição. Foi o primeiro presidente que, à busca da reeleição, não conseguiu se reeleger. Mas nós estamos agora com o líder do governo na Câmara de Deputados, também deputado que representa Maringá e região, deputado Ricardo Barros, o progressista. Deputado, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos. Eu agradeço Maringá pela votação. Mais votado deputado federal de Maringá, pela sexta eleição, eu sou o deputado mais votado da cidade. Muito obrigado pela confiança.
E no caso da eleição de Jair Bolsonaro, o senhor fez campanha, apoiou, o senhor foi às ruas junto com o presidente na busca da reeleição, o senhor inclusive promoveu mesmo aqui em Maringá e região uma série de eventos. Como é que o senhor avalia essa derrota?
Olha, no Paraná o Bolsonaro fez 62% dos votos e em Maringá 67% dos votos. Então, de novo, agradeço Maringá por ter nos colaborado, seguido a nossa liderança, de todos que colaboraram com a campanha do Bolsonaro. É muito bom que a gente tenha um posicionamento firme, né, porque quem tem lado tem valor. Então, a vitória do presidente Lula, ela é um conjunto de fatores, né? O principal deles, eu diria o seguinte: o Lula precisa agradecer em primeiro lugar Alexandre Moraes, TSE e STF, né, que o permitiram ser candidato, e o ministro Alexandre Moraes tomou diversas decisões, resoluções, visivelmente para favorecer a campanha do candidato Lula nesta campanha. Então, primeiro, cabo eleitoral número um do Lula, TSE, Alexandre Moraes e STF. Depois, ele tem que agradecer as pesquisas, né? Eu tenho aqui um projeto para criminalizar erro de pesquisas, e nós vimos aí pesquisas novamente dando, né, especialmente as contratadas pela Rede Globo, pesquisa dando Lula na frente, muito na frente, e eu tenho, já pesquisei em várias eleições, Gilson, 3% dos eleitores votam em quem vai ganhar. Eles mudam de candidato na véspera para não perder o voto. É uma cultura brasileira, eu não quero perder meu voto. Então, numa eleição que foi vencida por 0,9, né, 50,09, 3% decide a eleição. Então, de novo, nós temos aí um fator decisivo em favor do candidato Lula, e ele deve agradecer muito também a pesquisa especialmente do IPEC, né, que o favoreceu sempre com muita vantagem, e a Rede Globo, que contrata a pesquisa do IPEC. Mais do que isso, aí é a crise. Eu sempre também falei, nosso adversário não é o Lula, nosso adversário é a crise. O adversário do governo Bolsonaro são aqueles eleitores de baixa renda que estão insatisfeitos com o governo porque vão ao mercado e a comida está cara, e a gente entende isso, e eles querem votar contra. Quem está insatisfeito, Gilson, quer votar contra. Então, esse, na verdade, foi o grande contingente de eleitores que levaram a mudança de governo que decorreu da crise da pandemia e da guerra da Ucrânia. Então, isso, a minha visão é essa do resultado. E está aí o resultado, o Brasil segue em frente.
O senhor é líder do governo, o senhor tem uma relação muito grande com o presidente Jair Bolsonaro, direta inclusive. Talvez tenha sido uma das poucas pessoas que conseguiu conversar com ele ontem à noite. A questão é: como é que fica o futuro político do deputado Ricardo Barros e como fica a atuação do Congresso, que não é hoje pró-governo, né? Tem um perfil de oposição significativo. Como é que vai ser os próximos 4 anos dessa relação executivo-legislativo?
Bom, inicialmente, Gilson, eu penso que o Congresso haverá uma negociação, né, com a questão da eleição de presidente da Câmara e do Senado, que são os primeiros desafios do presidente. Eu vejo pouca mobilidade dos partidos, o eleitor está muito posicionado, o eleitor está muito dividido, e o deputado que foi eleito, ou que representa essas pessoas, tem que tomar muito cuidado com o seu posicionamento para não ser, para não perder a sua base eleitoral. Então, eu penso que vai ter um período aí de pelo menos um ano de amortecimento dos ânimos, e vai depender do ex-presidente Lula e presidente eleito se ele vai realmente agir no sentido da conciliação nacional, né? Se ele vai ter comando sobre as suas bases, porque o Lula sabe que precisa de conciliar para governar. Mas o cabo eleitoral dele lá na ponta quer brigar, ganhou e quer pisar nos adversários. Então, é preciso ver como isso vai funcionar durante este começo de governo. E eu penso que depois, ao longo do tempo, é mais fácil construir a governabilidade no Congresso Nacional. Mas em função do radicalismo que se estabeleceu na eleição, eu acho que haverá um tempo, né? Uma transição, um tempo de amortecimento disso. E se o presidente Lula eleito for hábil o suficiente, ele pode diminuir esse tempo e conseguir formar uma base no Congresso Nacional mais rapidamente. Mas nós temos que respeitar o nosso eleitor. E o nosso eleitor está posicionado e não quer saber de conversa.
Agora, o senhor foi líder do governo durante FHC, o senhor foi um dos líderes do governo durante o presidente Lula, atuou também em prol do governo durante Dilma, o senhor foi ministro de Michel Temer. O próximo governo Lula, há uma perspectiva de aproximação do progressista, mesmo do senhor, em relação ao governo? É possível ter novamente esse papel importante do senhor no Congresso?
Olha, isso se dará ao longo do tempo. Ou não. O nosso partido, sim. Provavelmente, o Nery Geller, que é do nosso partido, que foi ministro da Agricultura de Dilma, pode ser ministro de novo. Né? Ele apoiou o presidente Lula na eleição lá no Mato Grosso. É um dos cotados para isso. Como a Simone Tebet pode ser ministra e abrir uma interlocução com o MDB. Né? O PP foi mais, vamos dizer, consolidado na direção de Bolsonaro. O Nery Geller é nosso colega, é deputado aqui, né? Tem uma liderança importante também no partido e pode ser uma ponte de diálogo. Mas isso vai demorar um tempo. Nós temos que... Eu pelo menos, não recebi, Gilson, os votos dos bolsonaristas em Maringá. Eles votaram no Felipe Barros, de Londrina, fez 9 mil votos em Maringá. Eu não fui o beneficiário do eleitor bolsonarista na eleição. Eu me elegi com meus votos mesmo, que sempre tive de apoio de prefeitos e vereadores ao longo do tempo. Né? E em Maringá, dos secretários municipais, vários que o prefeito Ulisses liberou para me apoiar, 6 vereadores e os presidentes de bairro que eu tenho há muito tempo uma amizade e uma parceria com eles. Mas haverá, sim, uma necessidade de posicionamento do partido. Mas eu penso que isso vai acontecer mais ao longo do tempo do que neste primeiro momento. Aí, obviamente, os parlamentares que, por alguma situação local, apoiaram o Lula, do meu partido, progressista, nesta eleição, serão privilegiados na escolha das posições. Eu, quando o Bolsonaro ganhou, também eu fiquei um ano assistindo o desenvolvimento do governo, né, até que fui convocado para voltar para líder do governo. Por que eu fui líder de todos os governos e ministro? Porque o meu partido me indica como articulador do partido no governo. Né? E eu sempre fiz esse papel de formação de maioria aqui na Câmara dos Deputados. Então, se num determinado momento o meu partido decidir que vai passar a fazer base de governo, haverá, então, por parte do meu partido, a indicação de pessoas para representar essa posição. Mas, no primeiro momento, eu acho que não, que o partido precisa estar alinhado com quem o elegeu, né, e administrar com o tempo a possibilidade desta oficialização de uma situação de base de governo. Então, o presidente Lula não vai ter vida fácil no primeiro momento para formar maioria no Congresso, porque o Congresso foi muito bolsonarista, eleito, né? E a gente tem que respeitar a posição do eleitor. Acho que não é possível a gente se mover sem pensar em como pensa quem votou na gente.
A última questão é a seguinte: o presidente Bolsonaro se manteve calado depois do resultado da eleição. Muitos ainda esperam o pronunciamento dele. O O senhor chegou a ligar para ele e conversar com ele. Aí nós tivemos agora de manhã uma manifestação de caminhoneiros em vários pontos do país, tá, chegando a falar de golpe, de intervenção, mas o presidente, no último debate na Rede Globo, disse que não, que ele aceitaria o resultado da eleição. Qual o posicionamento do senhor em relação a essa movimentação? O silêncio do presidente, que ainda não se pronunciou, alguns, como o senhor mesmo colocou, que defenderam o presidente, são mais radicais e começam a questionar o resultado da eleição, que realmente foi um resultado muito apertado, pouco mais de 2 milhões e 100 mil votos a favor do ex-presidente Lula. Como é que o senhor avalia esse contexto?
Eu penso que o presidente Bolsonaro vai se pronunciar, né? Nós estamos aguardando, porque ele tem realmente um estilo próprio dele de fazer política e ele vai se pronunciar. Enquanto ele não se pronuncia, os posicionamentos vão sendo tomados, né? Então, o governador eleito bolsonarista, né, de São Paulo, já deu entrevista, né, falando que vai procurar diálogo com o governo federal, porque precisa de haver uma articulação União, Estado e Município. E é bom para todo mundo que haja esse diálogo. E aí todo mundo vai se posicionando. Então eu não penso que haja espaço para o questionamento do resultado da eleição. Eu penso que o presidente Bolsonaro deve ter deve estar pensando no seu próximo passo, e se ele pretende disputar a eleição com o ex-presidente Lula e o presidente eleito Lula na próxima posição, no próximo, daqui a 4 anos, ele precisa se posicionar e liderar a oposição na Câmara e no Senado. E ele tem bons soldados aqui para isso, né? Tem gente disposta a fazer oposição e a ficar na situação, especialmente o seu partido, o PL, que é a maior bancada no Senado e que é a maior bancada também na Câmara dos Deputados. Então o presidente vai se posicionar, eu espero que isso aconteça no momento adequado e de forma adequada. Eu torço muito para que Deus ilumine o presidente para este seu pronunciamento, né? Que não precisa ser um pronunciamento de, vamos dizer assim, de conciliação, mas precisa ser um posicionamento político. Né? Vou ficar na oposição, né? Vou ou não vou ficar na oposição. Ele vai ter que tomar uma... Ele é o líder, né? E ele é um mito, na verdade. É impressionante como ele consegue mobilizar a gente, como ele tem pessoas que acreditam nele, nos valores que ele defende, pátria, família, liberdade. Agrega muita gente e o posicionamento dele é fundamental para o futuro do Brasil, para se vamos ter harmonia neste novo período que vem pela frente de governo.
Era exatamente isso que ele perguntava. O senhor considera que agora a vitória do presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro abaixa a guarda, ou ele vai continuar fazendo uma oposição forte? Podemos ter a manutenção dessas posições mais extremas?
Eu acho que seria... O natural seria o presidente Bolsonaro se posicionar como oposição e preparar o projeto para a próxima eleição. Mas eu realmente não sei ainda o que ele pensa. Nós nunca tratamos dessa possibilidade, né, dele não vencer as eleições, porque era o provável que ele vencesse, né? O primeiro presidente que não se reelege no mandato. E ele tinha condições para isso, mas alguns fatores, e especialmente na última semana, causaram desgastes e diminuíram a vantagem em São Paulo. Se nós tivéssemos feito 60-40 em São Paulo, como estava previsto inicialmente, talvez o presidente tivesse sido reeleito. Mas isso é um conjunto, né? Tem uma soma enorme de coisas que influenciaram o resultado da eleição, e depois é preciso se debruçar sobre elas. Nós, aqui do Congresso, precisamos nos debruçar sobre o quê? Sobre pesquisas eleitorais e sobre resoluções do TSE, né? Que tem que ter um prazo anterior à eleição. O tribunal não pode ficar emitindo resolução todo dia durante o processo eleitoral e mudando as regras do jogo durante a corrida eleitoral. Eu acho que essas duas coisas o Congresso vai enfrentar e vai regular, porque foram problemas que surgiram nessa eleição de forma grave. As pesquisas já são de muitos anos, tem mais de 30 projetos de pesquisa falando sobre regulação de pesquisas aqui, sobre proibição, sobre criminalização, sobre selo de qualidade para pesquisa, né? Isso já há muitos anos vem nos criando problemas, influenciando o eleitorado e tem que ser enfrentado, na minha opinião. Já está a urgência do meu projeto aprovada aqui na Câmara e eu espero que a gente vote.
Rapidinho, estou com o meu tempo esgotado. Quando você falou de fatos que acabaram abalando um pouco o resultado, Carla Zampieri e o caso da ameaça com a arma, o cidadão?
Carla Zampieri, Roberto Jefferson, né? Uhum, tá. São fatos que acabaram o debate também, que não foi bom para nenhum dos candidatos. Então, era uma oportunidade que ele tinha no debate de, se tivesse saído melhor, talvez o resultado fosse diferente. Então, certo. Acho que faz parte. Política é assim mesmo, né? A eleição tem a cada 2 anos, então nós estamos aí. Né? Uma hora ganha, uma hora perde, mas o nosso trabalho, né, tem seguido e eu tenho conseguido, ao longo dos anos, ser o deputado que mais traz recursos para a nossa cidade, independente de qual governo está lá. É mais por uma habilidade de saber lidar com orçamento, de saber estruturar projetos e conquistas para a cidade. Então, vou continuar fazendo esse trabalho. Nós, progressistas, nosso partido, agora tem o soldado Adriano eleito também em Maringá, elegeu 5 deputados estaduais, 4 deputados federais. A deputada Maria Vitória passou aí agradecendo votos em toda a região, muito bem votada. Então, nós temos uma força política, e essa força política vai ajudar o Paraná e o Brasil.
Deputado, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado aos eleitores de novo por ser o mais votado da cidade. Muito obrigado.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara de Deputados. Fizemos aí um balanço do resultado das eleições do segundo turno, a vitória do ex-presidente Lula, com um pouco mais de 2 milhões e 100 mil votos, e também os contextos que levaram à derrota do presidente Jair Bolsonaro.